Na corrida por uma vacina ou por um remédio contra a Covid-19, o Brasil fica para trás, com pouco desenvolvimento científico próprio. Mas laboratórios de outros países vêm buscando voluntários brasileiros para fazer testes. E como o segundo país mais afetado pela doença no mundo, nós temos todas as características da cobaia ideal, o que pode nos deixar um pouco melhor na fila para se proteger contra o novo coronavírus, quando isso for possível. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2020, dia em que a farmacêutica israelense RedHill Biopharma anunciou que pediu autorização para órgãos regulatórios para testar um medicamento contra a Covid-19 aqui no Brasil. Esse pedido foi feito para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que cuida desses procedimentos. O laboratório também fez um pedido para um órgão similar no México. Esse estudo clínico vai fazer testes de um remédio para tratar sintomas graves da Covid-19. E, segundo a empresa, já foi aprovado no Reino Unido e na Rússia.
É mais um medicamento sendo estudado para tentar conter o novo coronavírus, como muitos outros ao redor do mundo. Os estudos estão numa fase inicial e ainda tem um caminho longo até que haja qualquer resultado. Mas o que chama atenção nessa notícia é a vontade da empresa de fazer uma parte dessa pesquisa aqui no Brasil. O mesmo vem acontecendo com várias vacinas que estão em desenvolvimento ao redor do mundo hoje.
É o caso da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, que desde junho vem sendo testada em voluntários brasileiros. 5 mil pessoas no Rio e em São Paulo vão receber esses testes. Essa semana, a gente também começou a ser cobaia de uma vacina chinesa, do laboratório Sinovac Biotech, que vai ser testada em parceria com o Instituto Butantan, em 6 estados. Na segunda-feira, 20 mil doses desse imunizante chegaram ao Brasil. E ontem mesmo, terça, as primeiras doses seriam aplicadas em profissionais da saúde, selecionados pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Mais de 1 milhão de pessoas já se inscreveram para participar dos testes, e 9 mil vão ser selecionados.
A fase clínica dos testes de vacinas, que vem depois de ela já ter sido testada em animais, tenta identificar se o imunizante tem resultados bons contra o vírus e se ele pode ter efeitos colaterais também. Os resultados preliminares dos testes da vacina de Oxford são otimistas quanto à resposta imune e falam que as substâncias causam alguns efeitos colaterais leves, como cansaço, febre e dor de cabeça. Por isso, ensaios clínicos são monitorados por pesquisadores. Os testes com a vacina chinesa, em parceria com o Butantan aqui no Brasil, por exemplo, envolvem consultas regulares e um acompanhamento por 1 ano para observar a saúde das pessoas. Os voluntários também recebem um diário para descrever como se sentem depois de receber a dose.
O processo de testes de vacinas é longo, mas os pesquisadores esperam que os resultados sobre os que estão sendo feitos aqui no Brasil saiam até dezembro. Depois disso, se a vacina for eficaz mesmo, ela precisa obter registro para poder ser produzida. Previsões otimistas falam em ter um imunizante em junho de 2021. Mas vale lembrar que o mais normal é que vacinas demorem anos, até décadas, para serem produzidas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, hoje existem 166 vacinas contra a Covid em desenvolvimento no mundo, sendo que 24 delas estão na fase de testes em humanos. 5 estão em fases mais avançadas e dessas 5, 2 vieram ao Brasil recrutar voluntários. Essa decisão tem a ver com o estado da pandemia em cada lugar do mundo. A China, por exemplo, que foi o primeiro epicentro da doença ainda no fim de 2019, está desenvolvendo 3 das vacinas que estão em fases avançadas. Mas o país asiático está com a pandemia relativamente controlada por lá. Então, eles estão terceirizando esses testes para outros lugares como o Brasil. Em junho agora, eles também obtiveram autorização para fazer testes nos Emirados Árabes Unidos.
No fim de junho, quando foi anunciado que o Ministério da Saúde fez um acordo para fabricar a vacina de Oxford no Brasil, O redator Estevão Bertoni, aqui do Nexo, conversou com o Flávio Guimarães da Fonseca, que é professor associado do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ele falou sobre por que os laboratórios estão buscando o Brasil para essa fase de testes.
As empresas estão desenvolvendo vacinas, é claro que eles querem testar no Brasil. É, eles têm que começar a oferecer algo em troca, né? Por isso que essas empresas estão procurando o Brasil, esses laboratórios, né? Porque na Inglaterra ou na China, por exemplo, testar a vacina nesses locais agora ia levar muito tempo, porque lá a pandemia, a epidemia já está em declínio. Então, quanto menos caso há num local, mais longo é o estudo, porque você tem que aguardar que a pessoa seja infectada, parará. Então, isso assim, é muito mais longo. Então, esse pessoal está procurando o Brasil, porque aqui é o melhor lugar do mundo para se testar a vacina, junto com os Estados Unidos. Mas como eles não conseguem entrar nos Estados Unidos, porque eles são empresas estrangeiras aos Estados Unidos, né? Então eles vieram para o segundo melhor lugar do mundo para testar a vacina, que é no Brasil.
O Brasil é o segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, depois só dos Estados Unidos. É o primeiro em número de mortes diárias. Por aqui, a gente passou dos 81 mil mortos pela doença e dos 2 milhões de casos confirmados. A pandemia está em estágios diferentes a depender da região do país, mas ainda está longe de arrefecer. De forma geral, o Brasil está registrando uma média de 1000 mortes por dia, sem dar sinais de queda. Esse cenário trágico também faz da gente um ambiente ideal para medir qual o efeito de um imunizante ou de um remédio que tenta frear a Covid-19.
O professor Flávio cita na fala dele o fato de os laboratórios estarem oferecendo algo em troca para poder vir fazer esses testes aqui no Brasil. O que nos traz para um segundo ponto, que é quais as vantagens de participar desses testes? Bom, no caso da vacina de Oxford, que é hoje a mais avançada no mundo, o Ministério da Saúde e a Universidade firmaram um acordo para que a Fiocruz, no Brasil, produza até 100 milhões de doses do imunizante. Foi um investimento do governo federal de quase 700 milhões de reais.
A vacina do laboratório chinês, que está sendo testada em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, também inclui no acordo que a instituição brasileira vai produzir o imunizante por aqui. O Instituto Butantan diz que vai investir 85 milhões de reais nos testes e na produção. Ontem, terça-feira, o governador de São Paulo, João Dória, falou que, dependendo dos andamentos do estudo, essa vacina pode começar a ser produzida em novembro agora. Até existem pesquisas totalmente brasileiras tentando desenvolver uma vacina, mas elas começaram mais tarde e estão em estágios bem menos avançados. De novo, o professor Flávio, da UFMG, fala sobre os efeitos desse tipo de acordo com laboratórios estrangeiros.
A gente sabe que é uma demanda global de 7 bilhões de pessoas querendo essa vacina. E o Brasil poderia se colocar numa posição muito ruim em termos de local nessa fila, né? Posição nessa fila de aguardar ser atendido, porque nenhum laboratório conseguiria prover essa demanda global com a mesma rapidez. Né? Então, isso era um temor. Ao realizar esse tipo de acordo, a gente se coloca numa posição um pouco melhor, né, em termos da disponibilização de vacina.
Nos dois casos, do laboratório chinês Sinovac com o Butantan e da Universidade de Oxford com a Fiocruz, o investimento é um risco, porque ainda não há comprovação da eficácia da vacina. Mas esse é um tipo de risco que mais e mais países estão assumindo para tentar se adiantar na produção de uma substância que combata a Covid-19 e contribua para uma retomada mais segura de atividades e da economia.
Hoje, quarta-feira, a gente teve mais um exemplo de como essa corrida está se desenrolando. Os Estados Unidos fecharam um acordo com a farmacêutica americana Pfizer e a alemã BioNTech. Esses dois laboratórios estão desenvolvendo uma outra vacina. E os Estados Unidos querem comprar 100 milhões de doses do imunizante ainda neste ano. Essa quantidade representa toda a produção que essas empresas são capazes de fazer em 2020. Para isso, o governo americano pagou quase 2 bilhões de dólares. Os testes na fase mais avançada dessa vacina, com um número maior de pessoas, ainda vão começar. De acordo com as empresas, este estudo será feito globalmente, a depender da aprovação dos governos locais.
Os Estados Unidos também são tema da notícia da redação. Hoje, quarta-feira, o governo de Donald Trump ordenou o fechamento de um consulado chinês em Houston, no estado do Texas. É mais um capítulo na escalada de tensão entre os dois países, que passa inclusive pela corrida por uma vacina contra a Covid-19. O César Gaglione escreveu um texto sobre o assunto. César, como o governo americano explica essa decisão e qual que foi a reação da China?
O Departamento de Estado americano justificou a decisão dizendo que a China tem feito constantes ameaças à soberania americana e teria inclusive violado a Convenção de Viena, um dos documentos mais importantes das relações internacionais. O governo americano também falou em proteger a propriedade intelectual do país e as informações dos cidadãos americanos. Uma fala que se dá um dia depois do Departamento de Justiça acusar a China de roubar informações de empresas americanas de biotecnologia, que estão desenvolvendo vacinas para o novo coronavírus. O governo americano deu 72 horas para as atividades do consulado serem encerradas em definitivo. Em Pequim, o governo chinês criticou a decisão dos americanos e pediu uma retratação imediata. A China prometeu uma retaliação e, de acordo com o jornal Global Times, filiado ao governo chinês, a resposta deve ser o fechamento de um dos consulados americanos no território da China.
E o que está por trás dessas ações de hoje?
Bom, a decisão marca aí mais um capítulo da disputa entre os Estados Unidos e a China, que vem se arrastando desde o começo do governo de Donald Trump, e que envolve uma guerra comercial, disputas acerca de desenvolvimento tecnológico e tensões envolvendo rotas marítimas estratégicas. No contexto interno dos Estados Unidos, vale lembrar que 2020 é ano de eleição presidencial, e Trump, que não tem apresentado bons resultados nas pesquisas de intenção de voto, se vê tendo que reforçar os discursos que elegeram ele em 2016, em especial de protecionismo à economia e à cultura americana.
Valeu, César. O texto dele já está disponível no nexojornal.com.br. Lembrando que o nosso repórter especial, João Paulo Charlot, que normalmente fala que não durma sobre o noticiário internacional, está de férias e volta no início de agosto.
Dos testes de remédios e vacinas contra a Covid no Brasil, passando pela corrida para a produção de imunizantes e terminando com as ameaças entre os Estados Unidos e a China, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de César Gaglione e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.